Olá a todos. Cumprimento em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Primeiramente, vamos ao Senhor em oração. Pai, viemos diante de Ti, queremos Te dar graças por Tua bondade e misericórdia. Te pedimos que nos ajude a ser fiéis pelo resto de nossa vida, Senhor. Rogamos que nos dê sabedoria ao momento de abrir Tua palavra, e que nos dê corações e ouvidos para ouvir, para ir atrás de Ti, Senhor. Pedimos Tua bênção sobre cada um de nós, sobre Estevão, Marcos. Os abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, vamos falar do verso 22, mas vamos começar no verso 19 para dar mais contexto, mas quero destacar o tema do 22, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará cheio de luz. A lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho é bom, todo o teu corpo tem luz. Eu quero falar acerca desse princípio, que é esse. Se o nosso olho é bom, todo o corpo está cheio de luz. Em outras palavras, se colocamos as coisas primeiras, as coisas mais importantes, estabelecidas de maneira apropriada, todo o demais se encaixa no seu lugar. Essa manhã o que eu quero enfatizar é o fruto. O fruto. Fruto é algo que se produz em uma árvore. O Senhor Jesus nos Evangelhos falando da semente na parábola do semeador. Parte da semente caiu em espinhos, parte em pedregais, parte em junto ao caminho, e parte caiu em boa terra. O que é importante ali é a terra e a semente. A boa semente caiu junto ao caminho e não tinha lugar para crescer. E veio os pássaros e tiraram a semente. E não deu fruto. Era uma boa semente e não deu fruto. Outra caiu nos pedregais e começou a crescer. Mas o problema é que não tinha raiz entre si, em si. Então, vindo a perseguição e não tinha água suficiente, vindo a tentação, morreu. Mas foi a mesma semente boa. Depois teve uma que caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram em volta dela. E o Senhor disse que os espinhos são os cuidados desse mundo. E a ilusão das riquezas. Que sufocaram a palavra. Mas era a semente boa da palavra. Mas parte caiu em boa terra. Um coração bom e honesto, e deu fruto 100, 60 e 30 por 1, e era bom fruto. No entanto, nesses dias, as pessoas estão tentando produzir o bom fruto por meio de uma semente má. Eles acreditam que a igreja deveria produzir fruto bom. Eles queriam que fosse assim. Gostariam que fosse assim. Mas continuam semeando uma semente, quer dizer, uma mensagem absurda. Por isso enfatizamos tanto na mensagem, no ideal do reino de Deus. E de esforçar a entrada no reino de Deus na cruz. Enquanto que eles falam em levantar a mão e aceitar Jesus e ser salvo e batizar e ser curado, ter uma experiência de certeza de salvação e esperam que isso produza bom fruto no coração das pessoas. O fruto é algo que nasce de um coração, é algo que não se pode fabricar. E quando as pessoas fazem isso fabricando frutos, é prova que é artificial. Não é verdadeiro. Se você vê uma maçã de verdade, e se você vê uma maçã artificial e uma verdadeira, dependendo da distância e da qualidade da artificialidade, dependendo da distância que você está, você vê que elas parecem iguais. Mas uma nasceu de uma árvore de verdade e apropriada. E se transformou, o seu fruto se tornou em uma maçã. Mas a outra é fabricada de plástico, polietileno, de algum material sintético e artificial. Pintada, colorida para que pareça de verdade. E até dá a impressão que é verdade. Mas você não pode comer e nem morder. E até pode ser venenoso se você comer. Quem vai saber? O caso é, qual das duas você ia querer? É claro que a maçã artificial não serve para comer, é só para enfeitar. Agora, a maçã de verdade você pode sim comer e faz bem para o teu corpo. Um fruto verdadeiro é quando se semeia a semente verdadeira numa boa terra e na colheita isso dá um bom fruto. O Senhor nos disse que nos chama a ser seus discípulos e que assim demos muito fruto. E isso é ser verdadeiro discípulo, dá muito fruto. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente, estava nesse mundo evangélico e eu via como na minha vida crescia frutos que eu não gostava, que eu odiava e não queria fazer. Por exemplo, estava consumido em paixão, em cobiça de mulheres e chicas. Também estava consumido de ira e rancor, no orgulho, em maus pensamentos. Avareza, eu cobiçava cada vez mais e mais dinheiro. E eu imaginava eu mesmo, eu me via como uma árvore, e que eu olhava saindo esse fruto mau e eu tentava arrancar esse fruto, abanar ele. E às vezes caía, mas logo que caía, outro fruto saía pela direita. E quando eu procurava tratar de tirar ele, dois mais frutos à esquerda. Eu queria ser justo, eu queria ser um homem bom, arrancando esses frutos maus da minha vida. Queria parecer uma árvore boa. Queria dar fruto bom. Mas parecia que quanto mais eu me esforçava de tirar esses frutos, mais frutos brotavam na minha vida. Eu esperava que quando eu aceitasse a Cristo no meu coração, esses frutos iam começar a cair. Eu esperava que esses frutos iam cair, mas a realidade eles continuavam saindo. E tão frustrado que eu fiquei, que finalmente me entreguei e saí e abandonei a igreja. Por quê? Porque não encontrei poder algum em aceitar Cristo no altar. Muitos anos depois, eu peguei a Bíblia e comecei a estudar as palavras de Cristo seriamente. Sabe o que aconteceu? Cristo não apontou como problema aqueles frutos que eu estava vendo. Eu tinha certeza que quando eu abrisse a Bíblia ia dizer: Davi, você não pode ser tão orgulhoso. Sim, a Bíblia diz, mas não foi isso que o Espírito Santo apontou na Bíblia para mim. Eu estava esperando que tivesse dizendo: Davi, você não pode cobiçar as mulheres com seus olhos. Davi, você não pode ficar dizendo palavrão. E tudo isso dizia, mas não estava apontando nem destacando isso. Eu pensei que a Bíblia ia me convidar a aceitar Jesus e ser uma pessoa de caráter, uma pessoa moral. E sim, a Bíblia nos convida a ser santo, mas nunca me falou de aceitar Jesus. E nem tampouco estava preocupada com aqueles frutos que eu via como tão graves. Senão que ela me apontou direto no coração, na divisa da alma e do espírito. Falou: Davi, eu quero que você se entregue a tua vida para mim. Davi, eu quero que você morra para mim. Que me entregue o teu Isaac, o que você mais ama. E que sejas meu e que eu te possua. O que, no meu caso, o que o Espírito Santo me apontou foi: vende tudo que tem e dá aos pobres. Então vem e segue-me, tomando a tua cruz. Foi isso o que Jesus, o que a Bíblia, o Espírito Santo me disse a mim, Davi. E eu relutava. Senhor, eu posso deixar de beber? Eu posso deixar de falar palavrão? Senhor, é muito mais fácil para mim parar de falar palavrão do que me entregar a minha vida. Mas Deus me apontou o dedo e me disse: não existe outra maneira de ser salvo, a não ser que você morra. E eu tentava negociar com Deus. Não, Senhor, eu vou tentar deixar cobiça com os olhos. Então Deus me disse: morre. E é por isso que João Batista, ao pregar o arrependimento, ele dizia que o machado tinha que ser colocado na raiz das árvores para cortar a árvore. Morreu o velho Davi, o velho homem. E quando finalmente, depois de relutar com Deus, depois de calcular o custo, depois de lutar contra mim mesmo, por fim decidi e disse: Senhor, se é isso que o Senhor quer, eu vou fazer, custe o que custar. Eu te entrego toda a minha vida. Eu permiti que o machado descesse na raiz velha. E o velho Davi morreu e surgiu uma nova árvore. E nesse momento me impactou. Eu fiquei surpreso, admirado de como todos os frutos maus começaram a cair e começaram a cair. E agora o pecado já não tinha poder sobre mim como antes. E o pecado já não tinha aquele encanto, aquele feitiço sobre a minha vida. E não só isso. Ao passo que foram caindo os frutos maus, agora cresciam os frutos bons na minha vida. Quando fui à raiz do problema. Quando a árvore má foi cortada e surgiu uma nova árvore. Uma árvore que foi construída, fundada na boa semente. De maneira natural e espontânea. Cresciam bons frutos. Amor, gozo, paz, bondade, fé, temperança, equilíbrio. Agora hoje as pessoas tentam enxertar bons frutos e arrancar os maus frutos na mesma árvore velha, no velho homem e má que são. Então o que surge, o resultado é um cristão artificial, sintético. Perderam de vista que a árvore tem que morrer, que o grão de trigo, se não morre, não dá fruto. Agora, se você tem um cristão sintético, o resultado vai ser uma igreja sintética. Se você tem um cristão sintético, e se você tem um grupo inteiro de cristãos sintéticos e artificiais, é uma igreja sintética e artificial. Assim como é sintético e artificial a fruta, por fora pode ser lindo e maravilhoso, pode ser idêntico à verdadeira, Mas quando você chegar perto, você percebe algo errado ali. Eu já conversei com muita gente, pessoas que amam e admiram as igrejas de corte anabatista. Eles falam, me encanta. Só que eu sinto que tem alguma coisa ali que eu não sei exatamente o que, que é. Eu vou te dizer o que está mal. É uma igreja artificial. Porque estão procurando produzir fruto por meio de regras, por meio de moralismo, sem cortar a árvore má. Por fora são ovelha. É como, por fora é plástico e artificial, lindo e formoso por fora. De fora está tudo certo. É igual ao verdadeiro. Mas quando você se aproxima, você fala, peraí, tem alguma coisa aqui. Eu não sei o que, que é. Mas isso não é de verdade. E quando você dá uma mordida, puto, você sabe que aquilo é artificial. Sabe que uma maçã é de plástico morto, enquanto que outra maçã é uma maçã viva, que faz bem. Quando as pessoas procuram produzir bom fruto, sem ter trabalho em arrancar raiz má, só conseguem coisas artificiais. É algo que, ao fim das contas, vai ser mentira, hipocrisia e falsidade. Todas as pessoas hoje estão procurando fruto nas igrejas. Eles querem tirar os frutos maus e colocar o fruto bom. E quando eles veem que não produz o bom fruto, eles procuram produzir a força por meio de regras, ou por meio de experiências espirituais, ou por meio de retiros ou busca de dons, sem chegar na raiz do problema. Eles querem um fruto específico que seja produzido. Alguns acreditam que podem produzir o fruto certo se tem a Bíblia correta. Eles pensam que se tiver a Bíblia correta, perfeita, e se focam numa só Bíblia. E isso vai resolver todos os problemas. Só isso. E pensam que com uma Bíblia vão conseguir o fruto correto. E no final, não funciona. Outros acreditam, bom, talvez por meio da revelação. Se a gente deixar de lado a teologia e deixar de lado de preparar o sermão, se a gente deixar que Deus revele a palavra, a pregação na hora, isso sim vai ser uma revelação pura do céu e Satanás não vai ter tempo de distorcer. E acho que por meio de revelações e profecias vão conseguir bom fruto. E ao final, isso não produz bom fruto. Outros dizem, por meio da unidade, da união, vamos fazer muitos cultos seguidos, vamos ser mais unidos, que talvez isso vai deixar a gente mais, vai produzir bom fruto, unindo pessoas, mas isso não funciona. E procuram todos ficar de acordo, todos de acordo com a mesma coisa, com uma doutrina padrão, todos com o mesmo pensamento. Jesus disse que veio trazer paz e união, mas a paz de Cristo, ele disse, não é como a que o mundo dá. Eu quero que você pense nisso. Como que o mundo promove a paz? Como que os reinos do mundo fazem paz? Eu penso que é o seguinte: reúnem-se, se ajuntam todos os diplomatas de diferentes cidades ou reinos que estão que tem algum conflito. Então cada um cede um ponto e chega num acordo, trazendo interesse a ambos, com subornos. E agora eles têm paz e felicidade. É assim que o mundo faz a paz e promove a paz. Você me dá um pouco disso que eu te dou um pouco daquilo. Jesus disse que veio trazer paz de uma maneira diferente, revolucionária. Não uma paz artificial. Não a paz que o mundo dá. A paz de Cristo. Não é nos padrões do mundo. Agora a pergunta é: como que as igrejas hoje fazem as pazes? Como elas produzem essa paz? Reúnem-se reuniões de homens, concílios, ecumênicos, igual os diplomatas. Os diplomatas fazem. E para conseguir a unidade, comprometem a sua fé e as convicções que são corretas e abrem mão da verdade para poder conseguir um acordo. Isso soa muito bonito às vezes, mas é a mesma paz que o mundo oferece. É uma paz sintética, tanto quanto uma maçã de plástico. Não tem diferença nenhuma. A verdadeira paz e a verdadeira união é quando os homens têm um olho bom, quando o seu olho está enfocado no reino de Cristo. Homens que têm olho bom. E por isso seu corpo está cheio de luz. E por causa dessa luz, eles têm comunhão uns com os outros. Não uma comunhão forçada. Não uma paz às forças. Uma coisa natural. Eles estão andando na mesma luz. Todo o seu corpo está cheio de luz. E o seu olho é bom. E está enfocado unicamente em agradar a Deus. E nas coisas do seu reino. Do céu. E agora é assim, eles se juntam em paz e unidade e se animam uns aos outros. Não de maneira fabricada e manufaturada e sintética, mas de maneira verdadeira e real. E cristã. Jesus disse: se vocês permanecem em mim e eu em vós, dareis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Permanecer em Cristo. Assim daremos muito fruto. Como permanece em Cristo? Guardando os seus mandamentos. O fruto brota quando você corta a raiz má, faz morrer a árvore má e que semeia a semente boa em terra boa. A semente é andar na luz. Não é usando a mesma cor de calça jeans, não usar a mesma cor e mesmo tamanho de véu, não é comer a mesma comida, não é usar a mesma cor de carro. Se fosse isso, seria um fruto sintético e aí fabricado. A comunhão deve basear em andar na luz. Porque a Bíblia diz, andar na luz para ter comunhão com os outros e com Deus. Outros enfocam no evangelismo. Se todos se juntarem em torno do evangelismo e vamos pregar juntos, isso vai produzir bom fruto e vai produzir união. Vamos ser uma igreja evangelista, uma igreja missionária. E todos vamos ser evangelistas e missionários e vamos pregar a todo mundo. É isso que precisamos para produzir bom fruto de paz e unidade. Não tem nada de mal com evangelizar. Mas se esse for o seu enfoque sem andar na luz, vai também ser artificial. A razão pela qual evangelizamos é porque temos uma mensagem que esse mundo precisa ouvir, que é uma mensagem verdadeira, e queremos que as pessoas se salvem, não vão para o inferno, E quero que honrem a Deus e parem de aborrecer a Ele. E temos uma mensagem da cruz. Uma cruz que mata o velho homem. Não porque a gente está reunido em torno do evangelismo. Quer dizer, a nossa comunhão não se baseia em evangelismo. É claro que evangelizamos porque estamos andando na luz. Naturalmente evangelizamos. E a causa disso é que nós estamos andando na luz. É algo, não é artificial, é natural, real e espontâneo. A gente nem consegue fechar nossa boca. Deus coloca as pessoas na nossa frente em situações específicas. Muitas vezes, antes, há muitos anos eu tentei enfocar nesse tipo de coisa. Eu tentei colocar o vinho novo em odre velho. Eu já tentei enfocar no evangelismo uma vez e fazer com que as pessoas se emocionassem sobre o evangelismo e não funcionou. Nas igrejas anabatistas e menonitas onde eu estava, as pessoas começaram a se emocionar com o evangelismo quando me viram pregando. Mas como eram odres velhos, o vinho novo começou a vazar e começou a se perder. Foram uma das coisas que eu tive que aprender com o tempo. Não se pode mudar um fruto. Não se pode reformar uma igreja. Não se pode reformar uma igreja. Tem que chegar na raiz do problema. As pessoas procuram criar situações especiais onde se produz um bom fruto numa árvore má. Primeiro, você tem que ter um olho bom, focado nas coisas de cima. Jesus disse, limpa primeiro o interior do copo e do prato, então o exterior ficará limpo. Você precisa primeiro colocar o machado na raiz da árvore. Primeiro o teu velho homem tem que morrer. E aí sim, você pode começar a nascer de novo. Outra forma que as pessoas estão tentando produzir fruto é por meio da comunidade. Vejam, se todos viverem em comunidade, vamos morar juntos. E nosso enfoque vai ser em viver em comunidade. E nessa forma vamos dar frutos muito formosos. Isso vai nos trazer paz e unidade. Sabe o que acontece? Isso também é sintético e artificial. O motivo pelo qual nós vivemos em comunidade e o motivo pelo qual a gente tem as coisas em comum em até certo sentido é porque nós andamos na luz e amamos uns aos outros. E nosso enfoque é em agradar a Deus e amar o próximo. Assim como a igreja primitiva vendia os seus bens e dividia com os que tinham necessidade. Por quê? Porque tinham amor, porque tinham comunhão e tinham unanimidade entre todos os irmãos. Não porque eles exigiam isso. Eles não procuravam fabricar isso. Outros falam da pobreza voluntária. Bom, vamos viver todos em pobreza voluntária e vamos ter uma comunhão baseada nisso. Eu vou te dizer uma coisa. Os monges católicos procuram fazer isso. E isso não produz um fruto de verdade, a não ser artificial. Mas quando o teu olho é bom, quando você tem os olhos cravados em Jesus, quando o seu coração está no seu tesouro e o seu tesouro é Deus, a pérola de grande preço, mais valioso que tudo, aí você vai ter o fruto da unidade, o fruto da paz, o fruto da comunhão de bens, o fruto do evangelismo, da pobreza. quando você quer colocar regras e pôr limites nas coisas. Quanto devemos comer? Quantos bens materiais podemos ter? Que cor deve ser a tua roupa? Quantas roupas podemos ter no guarda-roupa? E isso é fruto sintético. Muitas igrejas dizem que se você tem um dogma correto, a teologia correta, o credo perfeito, isso vai produzir um bom fruto. E dizem, pouco a pouco, gradualmente, vamos conquistar uma teologia correta para abraçar. Isso também é fruto sintético. Todas essas mil e uma formas de produzir fruto sintético pode fazer que o fruto pareça lindo e maravilhoso, igual ao verdadeiro. Mas você vai perceber que não é um fruto verdadeiro. Outras pessoas acreditam que a maneira correta é por meio dos dons espirituais. Sim, como já disse da revelação. Se todos falamos em línguas e tivermos profecias e discernimento de espíritos, isso vai nos ajudar. Se eu conseguir o dom de curar, vai ter um fruto formoso e muita gente vai se salvar se eu puder curar as pessoas. Ou se eu puder revelar o que as pessoas estão pensando. Existe mil tipos de coisas que as pessoas inventam. Outras, uma experiência emocional de arrependimento. Outros, o estudo bíblico e focam em estudar a Bíblia. E outros, o discipulado pessoal, particular. Existe mil e uma forma de se produzir um fruto sintético. Mas se você olhar, você vai ver que é estéril, seco, que não tem vida e que não está produzindo o fruto. E que no melhor dos casos, somente produz um fruto sintético. A mensagem que temos que pregar é o reino de Deus, que se passa de geração em geração espiritual e de fé em fé. Isso é o que produz o bom fruto, o reino de Deus. A nossa resposta não está em nenhuma dessas coisas. A resposta não está em nenhum fruto. O fruto produz quando o olho é bom, quando o seu enfoque está em Cristo. E morrer a você mesmo para ressuscitar e se apresentar a Deus como vivo dentre os mortos. Outras igrejas tratam de ter programas, grupos, retiros, programações para ajudar os jovens. Se os teus jovens tivessem os olhos em Jesus, não iam precisar de grupos nem de retiros. E se eles não querem levar a sua cruz, deixe eles embora. Se eles não têm interesse, não queremos fruto sintético. Não queremos pessoas que estão aqui à força. Se queremos passar o Evangelho de Deus, queremos passar a vida e o reino de Deus. Não simplesmente religião ou dogmas teológicos ou regras. Não algo que precisa ser protegido por regras, ou tradições, ou costumes, ou teologias. Ou formas, padrões. Queremos que os jovens e que todas as pessoas tomem a própria decisão de seguir a Cristo. Por si mesma. Escolha por si mesma ser parte do corpo. Escolha por si mesma ser discípulo de Cristo. Para que produza algo de verdade e poderoso. Algo sim sobrenatural que você possa transmitir para a próxima geração de discípulo. E não somente algo sintético e artificial que pode parecer lindo, mas que não serve para nada. Na Bíblia, temos o exemplo de Amã. Amã procurou criar a situação perfeita para conquistar o reino. Mardoqueu, do contrário, simplesmente foi fiel ao rei, na responsabilidade dele. Ouviu rumores que eram verdadeiros, que queriam matar o rei, e deu aviso, denunciou. E Mardoqueu servia ao rei com simplicidade, mas com lealdade. Enquanto Amã queria criar a situação perfeita e fazer cálculos e ter a ideia genial, e foi Amã que terminou na forca, e Mardoqueu que recebeu a honra. Essa é a diferença entre um fruto sintético e um fruto verdadeiro. De acordo com a luz que você tem, nas circunstâncias em que você se encontra, seja a pessoa que você tem que ser e faça o que você tem que fazer na tua vida, na tua família, na tua comunidade. E ao passo que você segue a Cristo, vai aperfeiçoando e Deus vai te dando mais passos para você caminhar e mais luz para você andar. E você vai conhecer mais pessoas que também estão andando na luz e com elas você vai ter comunhão porque estão andando na luz. Você vai encontrar pessoas que também têm olho bom e que todo o corpo está cheio de luz. E com base nisso, vocês vão se reunir e ser um corpo. Um corpo que produza bom fruto, de verdade. A gente tem sua fé em outras coisas. Tem a fé na Bíblia. Tem a fé na regra da igreja. Tem a fé na igreja. Tem a fé na teologia. E chegam até a duvidar da existência de Deus, porque a sua fé estava colocada no lugar errado. E ficam correndo daqui para ali, como disse Daniel e Jesus. Muitos correrão daqui para lá. Não vai atrás deles, dizendo, está aqui, está ali. Porque eles não chegam à raiz do problema. As pessoas têm medo. Tem medo de seguir uma pessoa, um homem. Talvez ele se engane. Eu estou aqui para te dizer uma coisa. Enquanto você está andando na luz, você pode seguir alguém. Você pode seguir alguém que é digno de ser seguido, como o apóstolo Paulo, alguém que é mais forte que você, desde que o seu olho seja bom. Se o teu olho é mau, assim você pode ser enganado por qualquer um. Mas se você tem um olho bom, você tem a unção de Cristo. Na semana passada conhecemos um homem que foi numa igreja. Ele fazia parte de uma igreja que nem tinha um bispo ordenado. E estava chegando em nós e estava nos condenando porque nós não tínhamos a pluralidade pastoral. E nós não tínhamos dois bispos na igreja ou três bispos na igreja. Se você está só onde você está, se você está sozinho, fique onde você está. E não fique procurando uma situação perfeita. Como Amã. Faça como Mardoqueu. Anda na luz simplesmente. E você vai encontrar comunhão com outros. Talvez não seja a situação ideal. Mas você vai ter comunhão com outros. Permita que seja Deus o que faça crescer o fruto em sua vida. Seja fiel como Mardoqueu. Passaram 15 anos desde que eu me converti antes que começamos a nos reunir aqui, mas seguimos adiante, seguindo a Cristo, andando em seus caminhos, permitindo que Deus fosse quem desse o crescimento. E assim é com o fruto. Os frutos às vezes demoram a crescer. Temos permitido que essa mentalidade de norma de micro-ondas entre em nossa igreja? Não é assim. Tudo tem seu tempo determinado. Leva tempo crescer um fruto. O importante é você ter um coração reto e um olho bom. E quando o seu corpo está cheio de luz, anda na luz. E ser fiel no pouco, na pouca responsabilidade que você tem. E ainda que você não seja tão maduro, pode ajudar alguém que está mais atrás de você para que siga avançando na luz. Se o teu olho é bom, você pode superar e cruzar qualquer tipo de dificuldade, isso, qualquer situação, se o teu olho é bom. Quando o nosso olho é bom e simples, não temos que nos preocupar que alguém atrás de nós ou na frente de nós, não temos que nos preocupar e nos sentir culpados porque não chegamos à estatura e maturidade de alguém mais. E nem tem que sentir orgulhosos que estamos à frente de alguém mais na espiritualidade. Se o nosso olho é bom, isso não importa. Se a gente simplesmente colocar o nosso olho em Jesus e na luz e ter comunhão com aqueles que são mais maduros que você e aprender, e com aqueles que são menos maduros que você, ter companheirismo com eles, porque estamos andando na mesma luz. O que você vai fazer com quem está vindo atrás de você? Vai colocar pedra para que ele não te alcance e te contamine? Você vai limpar as pedras do caminho para ajudar ele nessa batalha. Foca o teu olho em Cristo. Mantenha o teu olho bom. Você pode seguir alguém que está à sua frente e pode ajudar alguém que está atrás de você. Mas você tem que seguir de qualquer maneira com o olho em Cristo. De repente alguém à tua volta pode cair. Continua caminhando. Alguém se desvia, continua caminhando. Alguém cai no despenhadeiro, continua caminhando. Conquista a Cristo. Essa é a mensagem do mundo. Essa é a nossa mensagem ao mundo. Vamos perder tudo, até a vida, desde que a gente conquiste ganhar Cristo. Nesse mundo procuram produzir fruto e não conseguem produzir o fruto verdadeiro. Mantenha o teu olho focado em Cristo. Fita os seus olhos em Cristo. E todo o teu corpo vai estar cheio de luz. Ande na luz que você tem. Que Deus abençoe suas palavras.